A gente começa o nosso espaço de entrevistas com um recado para você que está tendo que fazer sua habilitação, para você que talvez tenha alguma pendência e não sabe, né, junto ao Detran. Muita gente está com os Renaches abertos, né, que o Renache é um registro que todo condutor tem. E a gente vai explicar direitinho o que é esse Renache daqui a pouquinho, tá? Mas isso é um recado importante que muita gente precisa acompanhar. E é por isso que a gente recebe aqui nos estúdios a visita da Rosana Cristina Oliari de Biasi, da Aline Secone, do CFC Autonomia, que vão nos explicar exatamente o que é esse Renache, quem precisa fazer e atualizar um pouquinho dessa situação agora envolvendo a questão da carteira de habilitação, que foi um das áreas que sofreu muito durante a pandemia. Rosana, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela visita.
Bom dia, nós que agradecemos. Bom dia, rádio ouvintes. É um prazer sempre estar aqui na rádio e conversar um pouquinho com vocês, principalmente com relação a trânsito, que é o que a gente faz há mais de 20 anos aqui na cidade.
Com certeza. Aline, bom dia. Obrigado pela visita.
Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Garibaldi. É um prazer ter recebido esse convite e a gente falar um pouquinho sobre o processo de primeira habilitação.
Inês, eu comecei falando de Renache. Muita gente que talvez estava nos ouvindo em casa pensou, mas o que é esse Renache, né? Quem tem Renache em aberto? Vamos começar explicando. O que é exatamente o Renache, então?
O Renache é um documento que é aberto no sistema, no computador, na hora que você vai abrir o seu processo de habilitação, seja a primeira habilitação, seja a renovação de categoria, seja a adição. Então, é um processo que é aberto no sistema. Então, como funciona especificamente, nós vamos falar hoje mais para a primeira habilitação, que é o que está nos preocupando, porque tá, no final desse ano vai encerrar o prazo e as pessoas que têm o Renache vai ser encerrado, que está aberto. Como ele funciona normalmente? A pessoa abre o Renache, vamos supor que ela abrisse no dia de hoje, ela tem exatamente um ano. Então, o ano que vem, nessa mesma data, o Renache dela é encerrado automaticamente pelo sistema do Detran.
Ela tem um ano para fazer a carteira de habilitação.
Isso, então, para a primeira habilitação.
Certo.
Mas o que aconteceu durante a pandemia? Essas pessoas abriram esse processo e ele não encerrou em um ano. Porque como foi uma coisa atípica, as aulas foram... Nós não podemos trabalhar por 2 meses, o Detran ficou fechado, a gente não podia trabalhar. Depois, com a história das bandeiras. Então, isso tudo atrasou o processo. E o Detran achou necessário prorrogar esses Renaches. Lógico, com certeza, para não prejudicar ninguém no caminho. E isso se estendeu até agora. Então, existem Renaches abertos, para vocês terem ideia, desde o ano de 2019.
Poxa,
que eles irão encerrar agora no final desse ano, em dezembro desse ano. Então, o nosso apelo aqui é que muitas pessoas que abriram esse processo há 4 anos atrás... A gente não tem, às vezes, o telefone atualizado. Às vezes, a pessoa trocou o telefone, trocou e-mail. Então, nós não temos como informar essa pessoa para que ela venha no CFC e agilize para poder aproveitar o que ela tem em andamento, para que ela não perca o que está no sistema ali. Então, é isso que a gente quer hoje, para que essas pessoas venham. Se elas têm alguma dúvida, vem no CFC, entre em contato conosco pelas redes, que a gente consegue responder. Ou vem lá no CFC, a gente entra no sistema, consulta caso a caso, que cada caso é diferente, e diz exatamente o que ela precisa fazer para poder finalizar o processo que ela iniciou.
Cancelando esse Renache, Aline, a pessoa tem que iniciar todo o processo de novo?
Não, na verdade, assim, por legislação federal... Né? Até a Rosi falou Detran, mas na verdade foi o Senatran que liberou portarias durante o período da pandemia, prorrogando esses Renaches. Eles prorrogaram por diversas vezes, eu nem me lembro quantas vezes foram. E isso é uma questão de legislação federal. Então, quando se encerra o Renache de um ano, se é o primeiro Renache da pessoa... se reaproveita etapas concluídas. Então, isso é bem importante deixar frisado que o que são etapas concluídas, tá? Se a pessoa realizou todas as aulas teóricas e está completo isso no sistema do Detran, reaproveita-se aulas teóricas. Se ela fez as 20 horas aulas obrigatórias ou 25, que eram antes de outubro de 2019, se reaproveita as aulas. O que nunca se reaproveita num Renache é o que diz respeito ao Detran, que são exames médico e psicotécnico, prova teórica e prova prática. Então, isso o aluno tem que refazer num segundo Renache, né? Então, por isso que a Rosi falou que cada caso é um caso, porque a gente tem que ver o que falta para o aluno finalizar. Né? E o que a gente pede é que o aluno não espere para outubro, novembro, dezembro para vir procurar o CFC, porque não vai dar tempo. Às vezes a gente deixa em cima da hora e a gente acha que o em cima da hora... Ah, eu estou indo em outubro e é com antecedência. Não, considerando prazos do DETRAN, não é com antecedência. Porque é sempre bom deixar frisado para os ouvintes, para os alunos, que... Provas é de responsabilidade do DETRAN. É eles que aplicam, é eles que definem número de vagas, e inclusive não é número de vagas determinado em geral, é número de vagas por carro que a gente tem. Então, eu tenho que administrar isso da melhor maneira possível. Uhum. E eu tenho alunos, nesse ano também, que estão nesse processo. Então, toda demanda uma administração gigantesca de vaga de provas. Né?
Não, perfeito. E eu ia a Cristiana também a respeito disso, né? Você tem uma ideia de número de pessoas aqui em Garibaldi, né, na área de abrangência de vocês, que precisa, que tem esse Renache em aberto e que corre o risco de no final do ano perder isso?
Eu não tenho esse número exato, João, até porque tem pessoas ainda do CFC Casa Grande que não vieram fazer posse para o CFC Autonomia. O que eu digo posse é que... quando é de posse do CFC, eu tenho um Renache de posse do CFC Autonomia, outro Renache de posse do CFC Casa Grande. Tem pessoas que ainda não migraram para o CFC Autonomia. Então, a gente é um número grande, porque são 4 anos com o processo em aberto. A gente está entrando em contato com essas pessoas, estamos ligando, estamos mandando WhatsApp. Só que, como a Rosi falou, muitas vezes o cadastro está desatualizado. Sim. Então, não aguardem para o final de outubro para vir. Venham o quanto antes, de preferência até o final de setembro, para a gente conseguir organizar essas aulas, essas provas, independente se a pessoa está ainda fazendo a teórica, porque tem pessoas que estão fazendo a teórica, né? Ou independente se precisa terminar as práticas.
Porque se a pessoa está fazendo a teórica... Vamos supor que ela não consiga concluir todas as práticas, pelo menos conclui a teórica, que daí aproveite esse processo que ela concluiu. Uhum. Então, é isso que a gente quer. Por isso que nós temos que analisar caso a caso e ver o que a pessoa está precisando concluir. E outra coisa importante que nós precisamos avisar as pessoas é o seguinte, as provas nossas são na sexta-feira. E existem feriados esse ano, 3 feriados agora, justamente nas sextas-feiras. Então, são 3 dias a menos que nós teremos de provas.
Quase um mês, né?
Isso, quase. Então quantas vagas a menos serão disponibilizadas para nós? E sem contar que as 2 últimas semanas do ano, em função de Natal e Ano Novo, normalmente o DETRAN não aplica a prova, nós temos que esperar a ordem deles. Mas normalmente essas 2 últimas semanas não existe aplicação de provas, então reduz mais ainda. Então é essa a nossa preocupação. Alguma pessoa pode estar escutando e dizer, ah, mas eu não posso fazer as aulas agora. Sem problema nenhum, vem lá... Senta, organiza e agenda a tua aula e a tua prova. Já deixa marcado para setembro, para outubro, para novembro, para quando for mais fácil para você. Mas já deixa reservado. Porque se você deixar para novembro, tem todas as pessoas que estão entrando para iniciar novos processos nesse meio tempo.
É importante lembrar, né?
Todas as pessoas que já estão fazendo.
Não são apenas os atrasados.
Aí que tá.
Que estão no processo normal desse ano, né?
E não tem... É injusto a gente desmarcar os alunos que estão programados, né? A gente nem faz isso para suprir essa demanda dos que estão, que não vieram.
Que não se organizaram antes,
né? Que não se organizaram. O processo de habilitação, às vezes o aluno... A gente está vivendo uma era muito imediatista. Né? Que a gente acha que tudo tem que ser imediato. E o processo de habilitação, ele demanda um tempo para ser feito. Ele precisa ser organizado e agendado com antecedência. Né? Tudo bem que você chega hoje no CFC e você pode começar a aula teórica no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou no mesmo dia, às vezes, porque nós não trabalhamos com turma fechada, nós trabalhamos com módulos. Porém, o processo inteiro ele precisa ser organizado, a gente precisa demandar um tempo para esse aluno fazer a prova teórica, depois agendar todas as práticas, a gente faz um agendamento de todas as práticas e já deixa reservado a vaga de prova daquele aluno. A gente faz toda uma organização, porque são vários carros, vários instrutores e vários alunos. Eu sempre brinco com os alunos quando eu falo com eles. Pensa um quebra-cabeça gigantesco de, sei lá, 5 mil peças. E é isso que a gente tem que encaixar. Então, não é porque a gente não queira atender o aluno naquele momento, não é essa questão. A gente precisa se organizar para ter vaga de prova para todos os alunos. E a vaga quem determina é o DETRAN, porque eles também têm uma organização. Eles têm um número X de examinadores que se deslocam para cá, para a cidade, para fazer essas provas.
E eles têm o estado inteiro para atender também o DETRAN.
Isso,
então eles têm que ter uma organização enorme também, eles, né?
Não tem como a gente pegar o telefone e ligar e dizer, ó, preciso de mais 10 vagas. Isso não acontece. É em todo o estado. Eles têm já um preparo. Eles têm provas já marcadas no sistema deles, como a Rose falou, até o final do ano. Né? Já tem disponibilizadas as vagas que a gente tem. Não tem como a gente pedir mais para suprir Sim. essa demanda, até porque o DETRAN deu prazo de 4 anos para as pessoas conseguirem se regularizar.
É importante lembrar, né? Agora não tem nenhuma chance de postergar esse prazo do Renache, né? Final do ano cancela, eu imagino, né? Até porque a pandemia já foi, né? Convenhamos, né?
Isso, acreditamos que não, mas isso é uma decisão federal. É o Senatran que decide isso. Então, nós não sabemos. A gente sempre fica sabendo junto com a população. Uhum. Não sabemos antes, né?
O que a gente orienta é a pessoa não arriscar.
É,
vai arriscar, deixar e depois, se não ocorre alteração de prazo. Então, eu acho que é mais importante você garantir o que você já tem consciência do que vai acontecer, vem, já deixa agendado. Se caso acontecer algum imprevisto, alguma coisa, daí depois vamos lidar com os imprevistos. Mas eu acho que já tem que se programar pro que está certo, o que é definido agora, né?
Sim.
Não vamos esperar o que possa, talvez, acontecer, né?
Isso. Porque, assim, vaga de aulas e vagas de prova, hoje a gente está tranquilo, a gente está normalizado. Passou-se um tempo durante todo esse período de pandemia que teve altos e baixos de ter muita gente. Logo na volta, a Rose falou que nós ficamos 60 dias sem aulas, mas nós ficamos 90 dias sem aplicação de prova. E isso, imagina, 90 dias em todo o estado, gerou um acúmulo enorme. Então, depois o DETRAN... Foi nesse período que o prédio do DETRAN pegou fogo.
Isso.
Então, também prejudicou várias questões.
E quando chovia, em função das bandeiras, se tinha chuva, eles não aplicavam prova. Então, a prova estava todos os alunos programados, chegava na hora, começava a chover, eles tinham que cancelar as provas. Então, esses alunos todos tinham que ser remarcados. Então, por isso que gerou todo esse acúmulo, todo esse transtorno. Foi uma série de fatores que foi acumulando e ocasionou todo esse acúmulo. Uhum. Não foi uma coisa assim que... Ninguém previa. A pandemia não era prevista. Então, foi uma coisa que atingiu todo mundo em surpresa. E a gente, todo mundo procurou lidar da melhor forma possível. Então, agora está normalizado,
Isso.
como a Aline falou. Só que o que a gente não quer é que as pessoas deixem para a última hora e depois se frustrem, fiquem chateadas porque não conseguem fazer o que elas gostariam de fazer. Então, vem se programa antes, como eu disse. Já deixa marcado, não posso fazer agora, mas programa, que daí você tem a vaga garantida, as aulas garantidas para você concluir o seu processo.
Hoje a gente conseguiu normalizar a questão de aulas e provas, principalmente vaga de provas, que não é da nossa, desculpa o trocadilho, autonomia.
Uhum.
Então, hoje a gente conseguiu normalizar e estamos organizados de uma forma tranquila. Muitas vezes, claro, não tem vaga de uma semana para outra, a gente tem que dar um tempo maior, mas a gente está mais tranquilo do que estava, vamos supor, em início de 2022. Né? Então, a gente precisa que essas pessoas venham o quanto antes para não dar esse acúmulo em outubro, novembro e dezembro, que a gente já está com medo que aconteça, porque a gente sabe como vai acontecer, o pessoal vai voltar todo e a gente não vai ter vaga para todo mundo.
E além de tudo isso, no final do ano, muita gente recebe férias, 13º, já automaticamente aumenta o número de alunos que vem fazer aula. Então, com esse aumento normal que já tem, e se vier mais todo esse pessoal que está parado, então não tem como suprir tudo isso. Então, a nossa preocupação justamente é essa, é para que as pessoas já venham logo e se organizem. E outra coisa que eu acho importante falar, às vezes teve pessoas que fez uma, duas, três provas e reprovaram. E elas ficam chateadas, ficam frustradas. Mas eu gosto de lembrar, assim, cada um tem um ritmo de aprendizado, tem uma maneira de assimilar a matéria. Então, se você não passou na prova, não fique chateado. Vem, lá no CFC, a gente conversa com a nossa diretora-geral, conversa com nossos diretores de ensino. Se precisar de algum outro tipo de ajuda, a gente encaminha. O que não pode é você ficar em casa frustrado, achando que não tem condições. Você consegue fazer, mas a gente tem que ver o que está acontecendo, o que está travando, que você chega na hora da prova e não consegue fazer a prova ou reprova no dia. Porque essa pessoa sabe perfeitamente, chega na hora, dá um branco. Sim. Então, são coisas que nós temos que sentar com cada um, que a pessoa tem que vir e dizer, olha, está acontecendo isso, porque nós não temos como entrar na cabeça de cada um e saber o que está acontecendo. A gente procura lidar com o que a gente enxerga. Mas se o aluno vem procurar nossa ajuda, nós vamos procurar canais para que esse aluno consiga realizar o seu sonho de conseguir a habilitação.
Eu não divulgo muito isso, né? Porque é uma questão até interna nossa. Mas eu, desde que eu assumi como diretora de ensino, porque antes eu era ensino e o meu coração é da direção de ensino, porque eu sou pedagoga. Então, eu gosto muito de atender os alunos. Eu atendo, não tem custo algum, é uma conversa. Normalmente essa conversa acaba numa aprovação. E a gente acaba não divulgando porque é uma questão muito íntima do aluno, né? Porque muitas vezes acaba envolvendo o emocional. Então, mas eu me coloco à disposição de todos os alunos sempre, eles sabem disso, e quem não sabe agora fica sabendo pela rádio, que de atender esses alunos e ajudar e entender o que está acontecendo, se é uma questão de habilidade que a gente precisa treinar mais, ou se é uma questão de emocional que está atrapalhando na hora da prova prática. E isso acontece muito, isso é há anos. Nós estávamos falando que há 25 anos as regras de prova prática são assim. Não é só no estado do Rio Grande do Sul, isso é uma legislação a nível federal. E nunca foi mudada essas regras. Então, não tem muito o que a gente discutir, a gente tem que saber o que a gente tem que ir lá e fazer na hora da prova. E o emocional afeta muito, eu acredito que é uma porcentagem muito grande. Então, eu posso ajudar nessa parte. Os instrutores treinam a habilidade e eu treino o emocional, vamos dizer assim. Né? Eu tenho vários cursos, eu fiz várias formações em relação a isso, né, de neuroeducação, de como o cérebro aprende. Agora eu estou fazendo analista comportamental para a gente tentar entender o comportamento do aluno lá na hora da prova, porque é uma situação bem específica. Uhum. Então, é isso que a Rosi está falando. A gente pode auxiliar dessa forma para o aluno conseguir a carteira. O nosso objetivo é isso, que o aluno consiga a carteira de motorista e que não fique lá reprovando, né? Enfim, que o objetivo é esse, né, Rose? É o aluno dirigindo aí no dia a dia.
Tá certo. Meninas, obrigado pela visita, acho que é recado dado, né? Qualquer dúvida, a pessoa passa lá no CFC, né? Horário do CFC, Aline?
É de segunda a sexta, das 8h30 às 19h, sem fechar ao meio-dia. Nós estamos disponíveis também em todas as nossas redes sociais, pode chamar inbox, que a gente responde, inclusive, muitas vezes até final de semana. E nos nossos WhatsApp também estamos disponíveis, os nossos alunos devem ter os canais de comunicação. E se não for nosso aluno, também pode comparecer ao CFC, que a gente atende de qualquer maneira.
Perfeito. Obrigado, Aline, pela visita. Bom trabalho para vocês.
Obrigada.
Rosana, obrigado. Bom dia. Rosana Cristina Oliari de Biasi, Aline Secone, do CFC Autonomia, falando sobre os Renaches. Fique ligado, se você abriu esse processo, né, para conseguir a sua carteira de habilitação a partir de 2019 e ainda não concluiu, fique ligado, você tem o prazo até o final do ano, mas passe logo, né? Passe logo e garanta já a sua vaga.